Paraná em Rede está de volta.
Sociedade Rural de Maringá anuncia cancelamento da Expo Ingá 2020.
O que todo mundo já imaginava foi oficialmente informado nesta quinta-feira. A Expo Ingá não será realizada este ano. A 48ª edição da tradicional Feira Agropecuária e Industrial de Maringá, remarcada para outubro, agora foi adiada para 2021, um ano sem Expo Ingá. A Sociedade Rural, organizadora do evento, assinou um termo de ajustamento de conduta com o PROCON para garantir que todos os ingressos vendidos antecipadamente serão honrados no ano que vem, explica o diretor do PROCON, Jason Ferreira.
Na verdade, o termo de ajustamento de conduta, ele é um documento expressamente firmado entre as partes, no qual ele tem por objetivo uma declaração prévia daquilo que se pretende cumprir. Então, a sociedade rural, responsavelmente, ela procurou o PROCON para saber o que ela deveria fazer para garantir toda a segurança ao consumidor, toda a segurança ao público-alvo dela que frequenta o parque. Então, o PROCON, juntamente com a sociedade rural, firma esse termo de compromisso, do qual a sociedade rural de Maringá, ela se responsabiliza em atender todos os itens da norma relativos aos ingressos, às entradas, ao conteúdo que seria entregue naquele momento e posteriormente será realizado. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que a sociedade rural de Maringá teve em procurar o PROCON e juntamente com o PROCON, nós trazemos essa segurança para o consumidor local e de toda a região que também frequenta a feira agroindustrial de Maringá, a Expo Ingá.
Os shows anunciados este ano serão mantidos em 2021. Os novos shows serão anunciados em 1º de outubro. A tão aguardada apresentação de Gustavo Lima será no dia 13 de maio. A Expo Ingá 2021 será de 6 a 16 de maio. Durante a live em que anunciou a mudança de data, a presidente da Sociedade Rural, Iraclésia de Araújo, se emocionou. Foi por pensar em todas as pessoas envolvidas na realização da feira, do expositor ao trabalhador que busca no emprego temporário uma fonte de renda, disse ela.
Eu me emociono porque, assim, eu como presidente, junto com a minha diretoria, a gente vive muito de perto o planejamento da feira. E a gente sabe quanto a gente compra para a estruturação do parque. De janeiro em diante, a gente já começa todo um preparatório de investimento, de reestruturação para receber um evento grande. Então, quantos parceiros, né, a gente deixou de atender, assim, de fazer compras, de movimentar a economia. A gente tem empregos diretos e indiretos na cidade, em torno da feira, em torno de 10 mil. E como é que a gente faz essa conta? A gente tem aquilo que é contratado pela Rural, pelos parceiros direto, né? E a gente tem, por exemplo, a gente tem uma média aí de 1.300 expositores, um pouco mais, né? E aí você tem empresas que vêm com 100 funcionários, principalmente gastronomia, que é muito rotativo, mas as empresas, elas, por questões de legislação, elas contratam muitos funcionários temporários, né? E as empresas que dão suporte, hotelaria, gastronomia, a própria infraestrutura da cidade, que é muito movimentada em relação à feira, ela também contrata, né, principalmente o segmento de serviços, né, que é muito, muito utilizado, então muito impactado. Então, a não realização da feira, a gente deixa de gerar empregos, deixa de fazer circulação de dinheiro na economia local. Então, isso é muito difícil, porque a gente conhece o planejamento da concepção lá no papel, até o momento que a gente termina a realização e faz o fechamento. Então, assim, enquanto a gente estava ali apresentando, né, que o nosso jurídico estava conversando, foi me passando na cabeça todas essas informações. Assim, as pessoas acham que a feira é só festa. Não. A feira é um espaço de difusão de tecnologia, de geração de conhecimento, de movimentação econômica para a cidade. A gente tem muita coisa que a feira se constitui como vitrine para as pessoas apresentarem seus produtos e tudo isso que é você ver uma pessoa que reserva suas férias, né, para trabalhar dentro da feira ou muitos que não conseguem trabalhar o ano inteiro, chega no período da feira e tem um emprego com carteira registrada e todos os benefícios. Então, isso é muito duro, talvez pelo momento também que a gente vive e ter a noção de que isso não acontecendo, quanto que ele impacta na vida das pessoas.
Pela primeira vez na história?
Pela primeira vez na história, a gente tem uma edição da Expo Ingá que, assim, precisou ser adiada, né? Então, a gente tem 47 edições realizadas e a 48ª que a gente, de maio, adiou para outubro e de outubro a gente está adiando para maio do ano que vem.
A 49ª Expo Ingá será em 2022. De Maringá, Luciana Penha.
Na coluna Atitude Consumidor desta semana, o professor Cláudio Henrique de Castro explica como é o processo de veto presidencial e como ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Acompanhe.
Atitude Consumidor.
O Congresso Nacional votará agora, em setembro, os vetos de leis de Bolsonaro. O processo de elaboração das normas não termina quando a Câmara Federal remete ao presidente da República a lei para sanção, pois o presidente pode vetar ou não os artigos de lei. Depois disso ainda, o Congresso Nacional pode derrubar este veto presidencial e ressuscitar aquele artigo de lei que foi vetado. É o que tem ocorrido com frequência. Para isto, o Congresso precisa contar com a maioria absoluta dos seus membros, ou seja, 257 votos dos 507 deputados federais e 41 votos dos 81 senadores. Os vetos que serão votados pelo Congresso Nacional têm alguns pontos sensíveis a se discutir, como, por exemplo, medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares durante a pandemia. Isso foi vetado por Bolsonaro, mas o Congresso Nacional pode derrubar esse veto. Também, linha de crédito para profissionais liberais, programa emergencial de suporte a empregos, isenção de impostos, dentre outros temas. Se os eleitores participassem dessas discussões, poderiam entrar em contato com seus deputados federais e senadores, pressionando-os para votar em temas de interesse popular. Saber o que está se passando no Poder Legislativo também faz parte da vida democrática de um país. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A Polícia Rodoviária Federal realiza hoje a Operação Independência 2020 em todo o estado. O pico de movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de hoje e na manhã de sábado. O movimento deve se estender até terça-feira, principalmente nas rodovias que cortam a capital, já que o dia 8 é a data de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba. A expectativa é que o movimento deve ser mais intenso do que nos feriados do primeiro semestre, quando as medidas contra a Covid-19 eram mais restritivas. Na coluna E Agora desta semana, o assunto é assalto. O que fazer se você for abordado na rua? Confira.
E agora?
Eu estava passeando quando fui abordada e ouvi do criminoso: isso é um assalto, estou armado, passa a bolsa. E agora?
Primeiramente, não reaja, em nenhum momento. Se você reagir, o bandido pode sacar a sua arma e te balear. Não olhe para o rosto dele, não faça movimentos bruscos, porque ele pode entender que você vai reagir contra ele e mesmo assim ainda vai disparar arma de fogo. Não desafie em nenhum momento. Lembre-se bem que o bem mais precioso é a vida. Então não vale reagir. Nesse momento, o bandido também está nervoso, com medo de ser pego. Então qualquer movimento que você irá fazer, sempre avisar ele: estou pegando a minha bolsa, estou pegando a minha carteira, estou pegando o meu celular. Não reaja nunca. Mesmo depois do assalto, não tenta perseguir ele para tentar recuperar os seus pertences. Procure um lugar seguro e faça a ligação para 190. A polícia militar vai deslocar uma viatura até você, registrar os fatos ocorridos através do boletim de ocorrência, pegar todas as características que você conseguiu visualizar, mesmo não olhando para o rosto dele, e fazer busca na região atrás do criminoso. Vale lembrar, para uma próxima vez que não aconteça, sempre quando estiver andando pelas ruas, sempre observar tudo o que acontece ao seu redor. A maioria das pessoas que a gente acaba fazendo a abordagem ali fala que teve a sensação que ia ser assaltada por alguém, que ela percebeu que alguém estava perseguindo. Sentindo essa sensação, já entra num comércio, pede ajuda, fica olhando, vê se essa pessoa não vai parar do outro lado da rua, fica observando a hora que você sai do comércio. Então, sempre quando estiver na rua ou no veículo, sempre ficar prestando atenção tudo o que acontece ao seu redor, para evitar que o bandido se aproxime, porque ninguém é assaltado à distância. Ele precisa dessa aproximação, da sua desatenção, principalmente quando está falando no telefone, caminhando com o celular, não está prestando atenção, ele vai aproveitar o seu despreparo para fazer o assalto. Lembre-se sempre, a melhor segurança é a prevenção. Sou a soldado Soldi, do 22º Batalhão de Polícia Militar. Traremos mais dicas de segurança na próxima semana. Polícia Militar do Paraná, há 166 anos, a sua proteção é o nosso compromisso.
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
O Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, reabre nesta sexta-feira. O local ficou fechado por 5 meses por causa da pandemia e também passou por reformas de melhorias estruturais. O parque passa a abrir de quarta a segunda. Às terças-feiras, a unidade fica fechada para manutenção. O local vai funcionar com restrições por causa da pandemia do novo coronavírus. As pessoas vão ter que usar máscaras e manter o distanciamento. O número de visitantes fica restrito a 50% da capacidade total. O Festival de Teatro de Curitiba anunciou nesta quinta-feira que vai fazer uma versão online ainda este mês. A reportagem traz os detalhes desta novidade. Um dos maiores eventos culturais do país, o tradicional Festival de Curitiba, anunciou nesta quinta-feira que encontrou um caminho alternativo para manter as artes cênicas em destaque durante a pandemia. Em março, o festival anunciou o adiamento poucos dias antes da abertura e agora retorna em versão online e gratuita. Entre os dias 17 e 24 de setembro, vai acontecer o Fest Online, uma versão digital e enxuta que vai funcionar como uma prévia da 29ª edição do Festival de Curitiba. O evento presencial vai acontecer, mas ainda em data a ser confirmada. As atrações são todas gratuitas e vão estar disponíveis nas plataformas digitais do Festival de Curitiba. A co-diretora do festival, Fabiola Passini, fala sobre a decisão de encontrar uma forma de unir artistas e plateia.
A nossa intenção com o festival online é ficar mais perto do nosso público, né? Porque a gente está tão acostumado em março tá em torno de tanta gente, então até que a gente possa fazer o festival na rua, porque a gente ainda pretende, tem esse objetivo, assim que possível, a gente criou essa forma online de estar perto do nosso público nesse momento.
Fabiola também elenca os destaques do Fest Online.
O nosso destaque é a abertura, continua sendo com a Emicida, só que dessa vez, então, é uma live show, é um show especial para o Festival de Curitiba. A gente fez esse convite para ele adorou. Então, no dia 17, na quinta-feira, às 21 horas, pelo canal do festival, no YouTube, gratuito. Além disso, a gente também tem um show online para criança, que se chama Miudinho, do Grupo Tri. Então, também, quem tem filhos, fiquem atentos, porque é um show muito gostoso. Nós também temos um curso de dramaturgia e direção de teatro com o Paulo Moraes, ele é diretor da Companhia Armazém. Além disso, a gente vai ter a apresentação de um projeto chamado Antunes Filho, Sodoma Gomorra. Esse espetáculo estaria aqui no festival em março. Esse espetáculo também se redecou para online, então vai ser a primeira vez que vai se apresentar. Iria ser estreia aqui, né, em março, mas agora vai ser online. E um bate-papo teatral sobre a atuação do espectador no teatro.
Mais informações, festivaldecuritiba.com.br. O Paraná em Rede desta sexta-feira chega ao fim. Eu, Juliana Sartori, me despeço por aqui e trago mais notícias na próxima edição, na segunda-feira. Um bom dia para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.